Esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 17 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos desta emissão: presidentes da Costa do Marfim e do Ghana em conversações com dirigentes da junta militar da Guiné-Conakry. Presidente da Somália acusa o Djibouti de deter o seu conselheiro nacional de segurança. Joe Biden autoriza imposição de sanções à Etiópia, Eritreia e ao movimento da Frente de Libertação do Tigray. Transmitimos em ondas curtas e onda média em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. No computador, telemóvel e tablet, a Voz da América está em voaportugues.com na internet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é do Mariano Bartolomeu. Nesta emissão iremos falar da ofensiva do partido UCID de libertar o seu deputado em prisão preventiva em Cabo Verde. Transparência Internacional de Portugal pronuncia-se a propósito da queixa apresentada naquele país contra antigos dirigentes da Sonangol. E na África do Sul, o Tribunal Superior de Gauteng está a analisar o recurso de duas organizações não governamentais contra a extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, para Maputo, por considerar que não há garantias de que haverá um julgamento no país. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Os presidentes da Costa do Marfim, Lassana Ouattara, e do Ghana, Nana Akufo-Addo, chegaram hoje a Conakry para conversações com a junta militar, isto um dia depois da Comunidade da África Ocidental, CDAO, ter imposto sanções contra os dirigentes do golpe de Estado do passado dia 6. Os dois presidentes foram recebidos no aeroporto pelo dirigente do golpe, Mamadi Doumbouya, que se fez acompanhar de um forte contingente de militares fortemente armados. Ontem, a CDAO congelou bens financeiros dos membros da junta e suas famílias, proibindo-os de viajarem na zona, e exigiram a libertação do anterior presidente Alpha Condé. A visita hoje dos dois presidentes surge numa altura em que os líderes do golpe estão a terminar uma semana de consultas com figuras políticas e dirigentes empresariais sobre a formação de um governo de transição. O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, acusou hoje o vizinho de Djibouti de deter o seu conselheiro nacional de segurança. As autoridades de Djibouti impediram Fahad Yassin de seguir viagem por via aérea para Mogadishu, disse um porta-voz do presidente somali. Yassin tinha sido suspenso de diretor da Agência Nacional dos Serviços de Inteligência pelo primeiro-ministro somali Mohamed Hussein Roble na semana passada. O presidente ignorou depois a nomeação de um novo chefe desses serviços, fazendo ele próprio a sua nomeação e depois nomeando Yassin para conselheiro de segurança da presidência. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Djibouti negou que o seu país esteja a interferir nos assuntos internos da Somália. O Djibouti está descontente com o facto do presidente da Somália ter apoiado a Eritreia e a Etiópia no conflito na província de Tigray. Uma ordem executiva emitida hoje aqui em Washington autorizou o Departamento do Tesouro a impor sanções às partes envolvidas no conflito na Etiópia, nomeadamente os governos da Etiópia e Eritreia e ainda a Frente Popular de Libertação de Tigray e o governo regional de Amara. Numa declaração, o presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos estão determinados a pressionar para uma solução pacífica do conflito. Uma destacada entidade do governo americano disse que caso as partes envolvidas no conflito não tomem passos concretos para se resolver a crise por meios pacíficos, o governo americano está pronto a adotar ações agressivas e impor sanções. Essa fonte disse que, apesar de tentativas que duram há vários meses para levar as partes às negociações, a situação tinha-se deteriorado. Não houve reação imediata, quer dos governos da Etiópia e Eritreia, quer da Frente Popular de Libertação de Tigray. Desde que a guerra começou há 10 meses atrás, milhares de pessoas foram mortas e 2 milhões tiveram que fugir das suas residências. O chamado Estado Islâmico na província ocidental de África reivindicou responsabilidade por um ataque na quarta-feira em que morreram 18 membros das forças de segurança da Nigéria. A emboscada contra a colina de veículos militares ocorreu em Maiduguri e envolveu bombas e rockets. Foi um dos ataques mais mortíferos contra o exército nigeriano este ano. No Myanmar, cerca de 700 mil pessoas ficaram sem acesso à internet depois de vários ataques contra os sistemas de telecomunicações da companhia Mitel, parcialmente controlada pelo governo. Notícias dizem que dezenas de torres de companhias de telecomunicações foram danificadas por explosões. Na semana passada, o autoproclamado Governo de Unidade Nacional, que se opõe ao golpe de Estado militar do passado dia 1 de fevereiro, declarou o que chamou de uma guerra popular defensiva contra a junta militar. Dirigentes da Organização de Cooperação de Xangai, dominada pela Rússia e China, sublinharam hoje a necessidade de diálogo com o governo talibã do Afeganistão para se impedir uma crise humanitária e o colapso económico do país. Falando por via videoconferência para a cimeira no Tajiquistão, o presidente da China, Xi Jinping, apelou aos talibã para erradicarem o terrorismo, prometendo mais ajuda ao país vizinho e apelando a outros países para fazerem o mesmo. Os meios de informação chineses disseram que Xi tinha pedido a construção de uma estrutura política inclusiva e uma luta resoluta contra todas as formas de terrorismo no Afeganistão. O presidente russo Vladimir Putin falou também à conferência, sublinhando a necessidade de se cooperar com os talibã e para as potências mundiais descongelarem os bens do governo afegão no estrangeiro. O Irão anunciou, por outro lado, ter aderido ao Bloco de Segurança, liderado pela Rússia e pela China. O Irão pediu à organização para ajudar a formar um mecanismo para se contornar as sanções impostas pelo Ocidente. A Organização de Cooperação de Xangai engloba, para além da Rússia e China, países da antiga União Soviética, na Ásia Central, e expandiu-se há 4 anos para incluir também o Paquistão e a Índia.
E vamos começar com a audição que está a acontecer no Supremo Tribunal de Gauteng, na África do Sul, a um recurso imposto pelo Fórum para a Monitoria do Orçamento, uma organização não-governamental de Moçambique, com apoio da organização não-governamental sul-africana Fundação Helen Suzman, contra a extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Cheng, para Maputo, como decidiu a 23 de agosto o ministro sul-africano da Justiça e Assuntos Correcionais, Ronald Lamola. Em causa, segundo aquelas organizações, o facto de que em Moçambique, Manuel Cheng terá algumas imunidades. Ana Guedes.
A decisão do ministro deve ser declarada novamente inconstitucional, sustentou o advogado do Fórum, para quem a questão que Moçambique não conseguiu demonstrar é se a imunidade de Sr. Cheng o protege de julgamento por conduta cometida durante o seu mandato no governo. O representante da FMO considerou ainda, e cito, irracional extraditar uma pessoa procurada para ser julgada por alegada corrupção, quando essa pessoa é um risco de fuga e não é solicitada para prisão ao abrigo de um mandato válido no Estado requerente. Nas suas alegações, Plessis revelou que o ministro Lamola foi aconselhado a 27 de julho de 2020 pelo responsável das relações legais internacionais do Ministério da Justiça, H. Van Herden, a extraditar Manuel Cheng para os Estados Unidos, num memorando que concluiu que o Sr. Cheng ainda goza de imunidade em Moçambique. Ronald Lamola, ainda segundo o advogado do Fórum, assinou e concordou com o memorando de 2020 que introduziu inúmeras razões para duvidar da veracidade das garantias dadas pelo governo moçambicano. O recurso de emergência do Fórum tem o apoio da Fundação Helen Suzman, que nas alegações apresentadas ao Tribunal diz que o ministro Ronald Lamola foi obrigado a tomar medidas necessárias para garantir que haveria um processo e isso incluía o dever de certificar de que o Sr. Cheng seria preso quando chegasse a Moçambique e não estaria imune a julgamento. Para aquela organização não-governamental sul-africana, a decisão de extraditar o Sr. Cheng para Moçambique foi, nas circunstâncias, ilegal, irracional e inconstitucional. Fim de citação. Cheng foi preso a pedido dos Estados Unidos a 29 de dezembro de 2019, quando pretendia seguir para o Dubai. É acusado de crimes financeiros ligados ao escândalo das dívidas ocultas, que lesou o Estado de Moçambique em pelo menos 2,2 mil milhões de dólares, mas sempre negou a ter participado no esquema corrupto.
Obrigado, Ana Guedes. Entretanto, há momentos, no mesmo tribunal, o governo de Moçambique instou a justiça sul-africana a finalizar em 20 dias a extradição de Chang para Maputo. O tribunal tem decidido sobre os factos, finalizar este processo nos próximos 20 dias, frisou o advogado sul-africano que representa a Procuradoria-Geral da República, para quem o caso se arrasta há demasiado tempo. E ele salientou ainda que Moçambique foi quem interpelou o ministro a decidir, o que demonstra a seriedade com que Maputo quer julgar este processo. O tribunal ainda não se pronunciou e logo que tal acontecer, a Voz da América irá avançar com a notícia. Na província moçambicana de Nampula, cerca de 7.200 pessoas, na sua maioria mulheres, ficaram desempregadas após o encerramento de 6 fábricas de processamento da castanha do caju. O encerramento das fábricas resulta da falta de matéria-prima, agonizada pela exportação ilegal da castanha bruta, situação que se registra desde 2018. Adina Soalerri.
Salvador Neves diz que trabalhou durante 12 anos na empresa de processamento de castanha de caju Condor e no ano passado, sem qualquer detalhe, junto de seus colegas, foi-lhe informado que deviam parar de trabalhar. A situação mexeu com a vida dele, pois era a única fonte de sobrevivência e agora depende de pequenos biscatos que nem sempre dão certo.
O trabalho que eu fazia me ajudava com a família, eu conseguia fazer sobreviver.
Para além dele, está Jacinta Daniel, mãe de 4 filhos, que a indústria do caju foi o seu primeiro emprego e agora vê-se desesperada. Eu trabalhava, descascava a castanha de caju, contavam em quilogramas e depois de muito trabalho éramos pagos no final do mês. Ajudava-me, conseguia satisfazer as minhas necessidades e as necessidades da minha família. Agora, sem emprego, a coisa fica complicada. Segundo o presidente da Associação de Industriais de Caju em Nampula, Yunus Gafur, a província de Nampula conta com 12 indústrias de processamento de castanha de caju. Com o encerramento de 6, a metade das indústrias que ainda resiste também ressente da falta de matéria-prima.
6 fábricas ativas que estão a trabalhar neste momento em situações com alguma limitação de matéria-prima.
Yunus disse, por outro lado, que este ano as empresas do ramo tiveram a facilidade de conversar sobre a crise do setor com o ministro da Agricultura, que apercebeu-se da situação e garantiu promover ações para resgatar a indústria do caju, de modo a voltar à força de antes ser privilegiada pelos programas do governo. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehen.
Como a Voz da América noticiou ontem, 3 organizações não-governamentais angolanas apresentaram em Portugal uma queixa contra antigos dirigentes da Sonangol, entre eles o então presidente do Conselho de Administração e mais tarde vice-presidente Manuel Vicente, bem como o Banco Comercial Português, por transferências ilegais e corrupção. A organização não-governamental Transparência Internacional em Portugal classifica de muito grave a existência de indícios de branqueamento de capitais angolanos envolvendo o Banco Comercial Português. Exigiu total transparência sobre as investigações. A diretora executiva da organização em Portugal, Karina Carvalho, disse à Voz da América que a Transparência Internacional continua a pressionar para um maior combate à corrupção em Portugal, país que o advogado Salvador Pereira considerou uma lavandaria de Angola.
Em Portugal tem que ser reforçados os mecanismos de diligência e, sobretudo, deixe-me dizer, é preciso nós percebermos exatamente quais são os poderes do Banco de Portugal enquanto supervisor e enquanto regulador e mesmo à escala europeia perceber como é que à escala europeia se impede que o sistema financeiro continue a facilitar os fluxos financeiros ilícitos provenientes de países que eles tanto necessitam como Angola, não é? Portanto, é isso que nos preocupa, é isso que nós queremos saber. O processo no TCAP correrá o seu percurso, a investigação tem que ser feita. Os indícios que foram ontem dados a conhecer pelas 3 organizações não são surpreendentes, tendo em conta que nós já conhecíamos este processo desde que houve condenações nos Estados Unidos e na Suíça, e decorre também do whistleblower, que veio dar mais informação sobre o modo como as grandes multinacionais tantas vezes operam. O que é preciso perceber, primeiramente e desde logo, é que mecanismos de controle é que existem, e que ferramentas de enforcement é que estão, em funcionamento.
O que tem feito ou o que pode fazer é uma pergunta que se coloca muito a tipo de organizações como a Transparência Internacional e outras de pressão, além das denúncias, além da pressão, se quisermos, pública, através dos órgãos de comunicação. Que outros meios vocês podem utilizar para levar, por exemplo, nesse caso de Portugal, a ser mais acutilante neste combate à corrupção?
Nós o que fazemos é advocacia e, portanto, é pressão pública, no sentido de tentar perceber exatamente que mecanismos são esses e o que é que o governo está a fazer e as autoridades. Nós, por exemplo, enviámos a carta ao Banco de Portugal e não tivemos resposta. Fizemos um pedido idêntico à CMVM relativamente às investigações que estavam em curso também a propósito do caso do Analico, também não obtivemos resposta. E, portanto, a capacidade de uma organização da sociedade civil como a Transparência Internacional de Portugal é muito limitada, tendo em conta aquilo que é o enquadramento jurídico e normativo vigente. Temos estado a advogar para que seja dada a possibilidade de organizações da sociedade civil participarem em processos de litigância estratégica, no domínio da recuperação de ativos, e que sejam criados mecanismos, verdadeiros mecanismos, de compensação das vítimas de corrupção. Ou seja, aquilo que as ONGs angolanas fizeram em Portugal, enquanto vítimas de corrupção e representantes das vítimas de corrupção em Angola, eu acho que seria muito importante também que em Portugal fosse dada a oportunidade a organizações como a Transparência Internacional Portugal de podermos nós iniciar processos em tribunal, responsabilizando os reguladores, os facilitadores e aqueles que em Portugal há pouco ou nada têm feito para alterar o estado da situação, não é?
Era Carina Carvalho, diretora executiva da Transparência Internacional em Portugal. Em Cabo Verde, a União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, o CID, o terceiro partido no Parlamento, pediu ontem ao Presidente da República que exerça a sua magistratura de influência junto da Justiça por considerar que está a ser violada a Constituição da República com a manutenção da prisão preventiva do seu deputado e advogado Amadeu Oliveira. Oliveira, que viu a sua imunidade levantada pelo Parlamento e está detido desde 20 de julho, é acusado pela Procuradoria-Geral da República de um crime de ofensa à pessoa coletiva e dois de atentado contra o Estado de Direito, depois de o próprio Oliveira ter confirmado que preparou a fuga de um constituinte que se encontrava em prisão domiciliária. Aqui não há pressão ilegítima, disse António Monteiro, presidente da UCID, à saída do encontro com o Presidente da República. Nós até, se pudermos fazer outros tipos de pressão, iremos fazer. Porque o que está em causa é o não cumprimento da Constituição da República. Nós estamos num Estado de Direito Democrático e a Constituição da República é muito clara relativamente a essa questão. E o Presidente da República é o guardião e deve zelar a todo custo para que a Constituição não seja rasgada, como foi neste caso relativamente à prisão do Amadeu, afirmou o Presidente dos Democratas. O encontro aconteceu dias depois de a UCID ter entregue ao Presidente da Assembleia Nacional uma petição para manifestar o seu desacordo e pedir a revisão da resolução relativamente à autorização da prisão de Amadeu Oliveira. Monteiro promete não baixar os braços e não descarta a realização de uma manifestação política. Continua a acompanhar a Voz da América. Os Estados Unidos terminaram a sua guerra mais longa no passado dia 31 de agosto, com a retirada total das tropas do Afeganistão. Mas vários desafios permanecem, incluindo o que fazer com suspeitos de terrorismo ainda detidos na Baía de Guantánamo, em Cuba, 20 anos depois da sua detenção. Amancho Miguel tem a reportagem.
Janeiro de 2002, meses após os ataques de 11 de setembro, os primeiros detidos relacionados à guerra contra o terrorismo foram levados ao campo de detenção dos Estados Unidos na Baía de Guantánamo, após serem capturados no Afeganistão ou noutros lugares. George W. Bush, ex-presidente.
Foi necessário transferir esses indivíduos para um ambiente onde pudessem ser mantidos secretamente, interrogados por especialistas e, quando apropriado, processados por atos terroristas.
A prisão, situada numa base naval dos Estados Unidos, na Baía de Guantánamo, em Cuba, foi uma forma de dar aos especialistas em contra-terrorismo mais margem de manobra nos seus questionamentos, de acordo com Chris Garrett, pesquisadora da Bridge Initiative da Universidade de Georgetown.
Os indivíduos que estão na prisão não estão sujeitos às leis dos Estados Unidos e, apesar de muitas leis internacionais sobre o estatuto de prisioneiros de guerra, os Estados Unidos desenvolveram as suas próprias categorias como combatentes inimigos.
O sucessor de George W. Bush, Barack Obama, prometeu fechar o polêmico campo de detenção, mas não o fez durante os seus dois mandatos como presidente. E agora o presidente Joe Biden lançou uma revisão do centro de detenção com o objetivo de fechá-lo antes do final do seu mandato. Biden enfrenta os mesmos obstáculos que Obama, seu antecessor democrata, isto de acordo com o especialista em direito internacional Jonathan Haftz.
Acho que o problema é que agora há uma série de restrições ao encerramento de Guantánamo. As restrições de trazer prisioneiros aos Estados Unidos para julgamento. Existem restrições à transferência de prisioneiros para outros países. Por isso, acho importante eliminar esses bloqueios.
A resistência dos republicanos no Congresso dos Estados Unidos é outro fator-chave, diz Matthew Hu, ex-diplomata e militar americano que agora trabalha para o Centro de Política Internacional. Ele acredita que as críticas à retirada caótica dos Estados Unidos no Afeganistão farão Biden ser relutante em olhar de forma branda o terrorismo, especialmente depois de vários ex-prisioneiros de Guantánamo fazerem parte do novo governo do Talibã.
Creio que o calor que Joe Biden recebeu, a natureza catastrófica do colapso do governo afegão para os americanos, as cenas no aeroporto de Cabul, tudo isso vai contribuir para que Joe Biden seja muito mais agressivo e conservador em quaisquer decisões futuras sobre essas guerras e incluir a Baía de Guantánamo, um dos homens, muitas pessoas viram as fotos e vídeos vindos do Palácio Presidencial em Cabul. Um daqueles homens tinha sido detido, prisioneiro na Baía de Guantánamo.
Há neste momento apenas 39 detidos em Guantánamo, alguns dos quais só agora estão a ser levados a julgamento, duas décadas após o 11 de setembro.
O Fundo das Nações Unidas para a Criança, UNICEF, disse que pelo menos 1 milhão de crianças na Nigéria poderão perder este ano escolar devido à insegurança no país. As escolas no norte da Nigéria têm sido alvo de grupos armados que raptam crianças e exigem depois pagamento do resgate para a sua libertação. João Santa Rita.
UNICEF Nigéria disse que só este ano foram registados 20 ataques a escolas e 1.436 estudantes foram raptados. O relatório revela que 16 estudantes foram mortos e 200 outros estão dados como desaparecidos. A UNICEF disse que esses ataques resultaram numa fraca presença nas escolas no início do ano escolar esta semana. Cerca de 1 milhão de crianças poderão não receber educação este ano como resultado do medo dos raptos. No relatório, o representante da UNICEF, Peter Hawkins, apelou às autoridades nigerianas para darem prioridade à segurança nas escolas, afirmando ser inaceitável que comunidades sintam que não podem enviar os seus filhos à escola por recearem que sejam raptados. Emmanuel Wande, porta-voz do Sindicato Nigeriano dos Professores, disse que o governo tem que assumir essa responsabilidade.
Want the government to take actions, action that will see that the security agencies respond promptly to.
Queremos que o governo tome medidas, disse Wande, acrescentando que os departamentos de segurança devem responder de forma adequada a incidentes de raptos, envolvendo-se ativamente no combate aos elementos criminosos. Gangues de criminosos começaram a atacar escolas no norte da Nigéria em finais do ano passado. A Amnistia Internacional disse que centenas de escolas na região foram encerradas devido aos raptos. O ano escolar iniciou-se esta semana, estimando-se um número total de 37 milhões de alunos. As fontes oficiais disseram estarem-se a registar inscrições baixas em zonas de perigo de ataques, como o estado de Kaduna, no centro-norte do país. Na capital, as autoridades atrasaram a reabertura das escolas para 19 de setembro, sem darem uma razão. O residente de Abuja, Florence Sulu, disse recear enviar o seu filho de 5 anos à escola.
Even me that is in the city and of course my son's school is not far from the house.
Mesmo nesta cidade, onde a escola do meu filho não é longe de casa e onde tem segurança, Não me sinto confortável, disse Ulu, que acrescentou que para o pai de uma criança mete muito medo pensar que as crianças poderão ir à escola de onde são raptadas. O ano passado, a pandemia do coronavírus atrasou o calendário escolar e afetou os estudos de milhões de estudantes nigerianos. O diretor da Unicef na Nigéria, Peter Hawkins, disse que a situação se deteriorou, e citamos, com o desafio adicional do encerramento de escolas devido à insegurança prevalente através do país. Hawkins disse que, embora países em redor do mundo, incluindo a Nigéria, tenham estado a tomar medidas para fornecer ensino à distância, muitos estudantes não são abrangidos. Hawkins disse que a Unicef se juntou a um chamado congelamento digital nas redes sociais, na quinta-feira, para protestar contra a incapacidade de estudantes através do mundo irem à escola, acrescentando que, caso não sejam tomadas medidas para mitigar isso, o Banco Mundial tinha estimado um prejuízo à escala global de 10 trilhões de dólares em rendimentos no futuro para a atual geração de estudantes.
E agora regresso João Santa Rita com as notícias do desporto.
Página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol feminino, o Campeonato Africano das Nações, que arranca amanhã nos Camarões. Estão lá 13 equipas a falar português, nomeadamente Moçambique, Angola e Cabo Verde. 4 grupos de 13 equipas cada. Pormenor a assinalar é que ninguém é eliminado imediatamente nesta fase de grupos. Ora bem, os 4 primeiros passam automaticamente aos quartos de final. E depois as outras 8 equipas jogam numa repescagem para ver quem são as outras 4 equipas que se vão juntar aos quartos de final. As vencedoras dos quartos de final avançam, claro está, para as meias finais e as restantes depois jogam para discutir a posição entre o 5º e 8º lugar. Muitos jogos, portanto, e tudo no espaço de pouco mais de uma semana. Cabo Verde está no grupo A, com o país anfitrião, os Camarões e o Quénia. Moçambique e Angola estão no mesmo grupo, o grupo B, juntamente com a Nigéria. O grupo C é composto pelo Senegal, Egito e Guiné. Moçambique está em ação já amanhã contra a Nigéria, as atuais campeãs, que em 2019 bateram na final o Senegal. Foi um campeonato em que as moçambicanas ficaram em 4º lugar. Nigéria aparece como favorita para este torneio, pelo que Moçambique amanhã tem à sua frente uma tarefa muito difícil, muito árdua. Logo no dia seguinte, Moçambique volta a estar em ação, agora contra Angola, que faz a sua estreia. Cabo Verde também se estreia domingo contra o Quénia. A final do torneio está marcada para o dia 26. A salientar ainda que as 2 equipas finalistas do torneio garantem a presença em jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo de Basquetebol de 2022. O torneio de qualificação é em fevereiro. No futebol, em Espanha, novas notícias de instabilidade no Barcelona. O vice-presidente Eduardo Romeu desmentiu notícias que a direção do clube tinha analisado a possibilidade de despedir o treinador Ronald Koeman depois da derrota por 3-0 frente ao Bayern. Segundo essas notícias, os problemas financeiros do Barcelona, que são muitos, teriam impedido a demissão de Koeman pelo dinheiro que lhe teriam que pagar pelo que resta ainda do seu contrato até ao fim desta época. Mas Romeu disse que nada disso é verdade. Disse que a derrota frente ao Bayern é explicada por ter acontecido no pior momento com a pior equipa para o Barcelona. Barcelona com muitos jogadores lesionados e, claro está, com muitos outros que se foram embora. Os veteranos devem estar a pensar onde é que foram os meus amigos. Em Inglaterra, entretanto, a notícia é que Cristiano Ronaldo, CR7, mudou de casa. Chegado há pouco tempo a Manchester, alugou uma mansão grande, 6 milhões de dólares, numa zona rural pacífica. Mas aparentemente há lá muitos carneiros nas pastagens que fazem muito barulho pela manhã. Ronaldo não gostou. Ronaldo e a família mudaram agora para outra mansão. Esta aparentemente avaliada em 3 milhões, sem carneiros a fazerem barulho. Quem pode, pode.
Vemos aqui agora alguns jornais americanos. O The New York Times escreve que milhares de imigrantes em condições degradantes estão retidos num campo debaixo de uma ponte no estado do Texas. painel da Agência Reguladora de Medicamentos encontra dados contraditórios nas investigações sobre a vacina de reforço da Pfizer. Por sua vez, o Washington Post escreve que o estudo da ONU prevê que o aquecimento da Terra pode chegar a 2,7 graus Celsius. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 17 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, telemóvel e no tablet. E também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número do WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial: presidentes da Costa do Marfim e do Gana em conversações com dirigentes da junta militar da Guiné-Conakry. Na Somália, presidente da República acusa o Djibouti de deter o seu conselheiro nacional de segurança. E Joe Biden autoriza a imposição de sanções à Etiópia, Eritreia e ao movimento da Frente de Libertação do Tigray. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, vamos conhecer uma banda de irmãos, recentemente criada em Angola. Mas vamos começar com notícias que chegam de Cabo Verde. O governo aprovou, em Conselho de Ministros, o diploma que estabelece o regime excepcional de regularização da situação dos estrangeiros de países da CDAO, da CPLP e demais cidadãos estrangeiros que tenham entrado no país até dezembro de 2020 e estejam a residir em território nacional sem necessária autorização legal. A informação foi avançada hoje pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha. A iniciativa da regularização extraordinária da situação dos estrangeiros visa facilitar o processo de atribuição da autorização de residência temporária ou a sua renovação aos estrangeiros que estejam a residir em Cabo Verde de forma contínua há pelo menos um ano. Paulo Rocha garantiu ainda que não se aplicarão coimas às pessoas pelo facto de comparecerem ao Serviço de Imigração e Fronteiras e de estarem com a sua situação irregular, terão apenas de comprovar que estão a residir continuamente no país e que dispõem de condições que assegurem a subsistência, designadamente através do exercício de uma atividade profissional. Outra notícia em desenvolvimento e que a Voz da América está a acompanhar: o Supremo Tribunal de Gauteng, em Joanesburgo, na África do Sul, está a analisar um recurso apresentado pelo Fórum para a Monitoria do Orçamento, uma organização não-governamental moçambicana com apoio da Fundação Helen Schuman da África do Sul, contra a extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para Maputo, como decidiu em agosto o ministro sul-africano da Justiça, Ronald Lamola. Segundo aquelas organizações, Chang não terá um julgamento correto em Moçambique porque ele tem muitas imunidades. Ana Guedes amplia a notícia.
A decisão do ministro deve ser declarada novamente inconstitucional, sustentou o advogado do Fórum, para quem a questão que Moçambique não conseguiu demonstrar essa imunidade de Sr. Chang o protege de julgamento por conduta cometida durante o seu mandato no governo. O representante da FMO considerou ainda, e cito, irracional extraditar uma pessoa procurada para ser julgada por alegada corrupção quando essa pessoa é um risco de fuga e não é solicitada para prisão ao abrigo de um mandato válido no Estado requerente. Nas suas alegações, o polícia revelou que o ministro Lamola foi aconselhado a 27 de julho de 2020 pelo responsável das relações legais internacionais do Ministério da Justiça, H. Van Herden, a extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos, num memorando que concluiu que o Sr. Chang ainda goza de imunidade em Moçambique. Ronald Lamola, ainda segundo o advogado do Fórum, assinou e concordou com o memorando de 2020 que introduziu inúmeras razões para duvidar da veracidade das garantias dadas pelo governo moçambicano. O recurso de emergência do Fórum tem o apoio da Fundação Ellen Sussman, que nas alegações apresentadas ao Tribunal diz que o ministro Ronald Lamola foi obrigado a tomar medidas necessárias para garantir que haveria um processo, e isso incluía o dever de certificar de que o Sr. Chang seria preso quando chegasse a Moçambique e não estaria imune a julgamento. Para aquela organização não-governamental sul-africana, a decisão de extraditar o Sr. Chang para Moçambique foi, nas circunstâncias, ilegal, irracional e inconstitucional. Fim de citação. Chang foi preso a pedido dos Estados Unidos a 29 de dezembro de 2019, quando pretendia seguir para o Dubai. É acusado de crimes financeiros ligados ao escândalo das dívidas ocultas, que lesou o Estado de Moçambique em pelo menos 2,2 mil milhões de dólares, mas sempre negou a ter participado no esquema corrupto.
Obrigado, Ana Guedes. Entretanto, há momentos, no mesmo tribunal, o governo de Moçambique instou a justiça sul-africana a finalizar em 20 dias a extradição de Chang para Maputo. O tribunal tem decidido sobre os factos, finalizar este processo nos próximos 20 dias, frisou o advogado sul-africano que representa a Procuradoria-Geral da República, para quem o caso se arrasta há demasiado tempo. E ele salientou ainda que Moçambique foi quem interpelou o ministro a decidir, o que demonstra a seriedade com que Maputo quer julgar este processo. O tribunal ainda não se pronunciou e logo que tal acontecer, a Voz da América irá avançar com a notícia. Como a Voz da América noticiou ontem, três organizações não-governamentais angolanas apresentaram em Portugal uma queixa contra antigos dirigentes da Sonangol, entre eles o então presidente do Conselho de Administração e mais tarde vice-presidente Manuel Vicente, bem como o Banco Comercial Português, por transferências ilegais e corrupção. A organização não-governamental Transparência Internacional em Portugal classifica de muito grave a existência de indícios de branqueamento de capitais angolanos envolvendo o Banco Comercial Português. Exigiu total transparência sobre as investigações. A diretora executiva da organização em Portugal, Karina Carvalho, disse à Voz da América que a Transparência Internacional continua a pressionar para um maior combate à corrupção em Portugal, país que o advogado Salvador Pereira considerou uma lavandaria de Angola.
Em Portugal têm que ser reforçados os mecanismos de due diligence e, sobretudo, deixe-me dizer, é preciso nós percebermos exatamente quais são os poderes do Banco de Portugal enquanto supervisor e enquanto regulador e mesmo à escala europeia perceber como é que à escala europeia se impede que o sistema financeiro continue a facilitar os fluxos financeiros ilícitos provenientes de países que eles tanto necessitam como Angola, não é? Portanto, é isso que nos preocupa, é isso que nós queremos saber. O processo no TSIAP correrá o seu percurso, a investigação tem que ser feita. Os indícios que foram ontem dados a conhecer pelas três organizações não são surpreendentes, tendo em conta que nós já conhecíamos este processo desde que houve condenações nos Estados Unidos e na Suíça, e decorre também do whistleblower, que veio dar mais informação sobre o modo como as grandes multinacionais tantas vezes operam. O que é preciso perceber, primeiramente e desde logo, é que mecanismos de controle é que existem e que ferramentas de enforcement é que estão em funcionamento.
O que tem feito ou o que pode fazer, é uma pergunta que se coloca muito a tipo de organizações, como a Transparência Internacional e outras, de pressão, além das denúncias, além da pressão, se quisermos, pública, através dos órgãos de comunicação, que outros meios vocês podem utilizar para levar, por exemplo, nesse caso de Portugal,
a ser mais acutilante neste combate à corrupção?
Nós o que fazemos é advocacia e, portanto, é pressão pública, no sentido de tentar perceber exatamente que mecanismos são esses e o que é que o governo está a fazer e as autoridades. Nós, por exemplo, enviámos a carta ao Banco de Portugal e não tivemos resposta. Fizemos um pedido idêntico à CMVM relativamente às investigações que estavam em curso também a propósito do caso do Analí, que também não obtivemos resposta. E, portanto, a capacidade de uma organização da sociedade civil como a Transparência Internacional de Portugal é muito limitada, tendo em conta aquilo que é o enquadramento jurídico e normativo vigente. Temos estado a advogar para que seja dada a possibilidade de organizações da sociedade civil participarem em processo de litigância estratégica, no domínio da recuperação de ativos, e que sejam criados mecanismos, verdadeiros mecanismos, de compensação das vítimas de corrupção. Ou seja, aquilo que as ONGs angolanas fizeram em Portugal, enquanto vítimas de corrupção e representantes das vítimas de corrupção em Angola, eu acho que seria muito importante também que em Portugal fosse dada a oportunidade a organizações como a Transparência Internacional de Portugal de podermos nós iniciar processos em tribunal, responsabilizando os reguladores, os facilitadores e aqueles que em Portugal há pouco ou nada têm feito para alterar o estado da situação, não é?
Era Karina Carvalho, diretora executiva da Transparência Internacional em Portugal. E abrimos aqui a rubrica Artes na Voz da América. Hoje vamos para Angola, que viu nascer recentemente uma banda, Duia, uma banda de irmãos. Os irmãos Duia formaram assim a única banda angolana de irmãos, filhos de um solista, um dos maiores de Angola. Pedro Dias assina a reportagem desde Luanda.
Banda Duia é o nome da mais recente formação musical que se apresentou ao público no passado 4 de setembro. A banda é composta por 9 elementos, sendo 4 filhos de Duia. Outros membros são referências da música angolana, com passagem por muitos grupos musicais. Duia, já falecido, foi um dos guitarristas solo, se não o maior, da música angolana, desde os anos 60 até bem perto dos nossos dias. Fundador do conjunto Os Jingas, de Kakulu Kalunga, deu forma ao andamento rítmico do semba, ou do que se faz hoje na chamada sonoridade rítmica angolana. Os filhos, herdeiros de Duia, pretendem dar continuidade ao aprendizado do pai. Pirica Duia espera ter a maior longevidade possível com a banda.
Vamos tentar ter a maior longevidade possível, né? Agora, pode haver algumas situações que há nas famílias, há no seio do desporto, há na música.
Depende de que a necessidade de surgimento de mais bandas para manter a nossa rítmica, a nossa cultura.
Sim, eu acho que sim, tem que haver mais pessoas a formarem esse tipo de projeto, né? Para que a música da angolana, para que a música angolana cresça. Isso é sempre um suporte muito valioso para a nossa cultura, para a nossa música, principalmente.
Pirica Duia e a promessa de manter a sonoridade rítmica de Duia na nova formação musical, Banda Duia.
para a frente até ao fim das nossas vidas é a Banda Duia. Banda Duia é composta na sua essência e na sua base. Existe uma árvore e a árvore chama-se Duia, Pai. O Pai é que foi e é o alicerce desta banda. Portanto, nós pensamos no projeto em função de, se não um dos melhores guitarristas dos anos 60, 70, 80 e por aí adiante, nas quais ele acabou por gerar seus filhos, ensinar seus filhos, e todos eles hoje felizmente tocam, e por isso nós criamos esta banda.
Nanuto, saxofonista da banda Duia, pretende também levar a sonoridade angolana pelo país e pelo mundo. Gusto dos Santos, homem ligado à televisão, criação de documentários, tem fé que, a partir da banda, o exímio guitarrista Duia será sempre recordado.
O Duia é uma escola, é uma pessoa que não se pode esquecer facilmente, né? O Duia ensinou muita gente a tocar e hoje essas pessoas existem e foram sucessos nesse mundo. Vamos continuar a manter o nome do Duia e dizer que, afinal, só assim é que nós podemos, de certa forma, recordar ou falar das nossas figuras que realmente fizeram a música angolana. Muito embora que não foi muito divulgado até hoje, e o maior problema que nós temos, está tudo um bocado mais fechado, não há grande investimento para isso. A verdade é que vamos recordar sempre Duia, porque eles vão tocar muita coisa do Duia, porque eles aprenderam com Duia, porque eles até são filhos do Duia.
Várias personalidades marcaram presença na apresentação da banda Duia. Carlos Lamartine é uma delas. Conheceu Duia ainda na adolescência. Juntos começaram a construir ou a formatar a rítmica do samba e outros estilos. O músico espera que os filhos de Duia possam manter verdadeiramente a musicalidade de Duia.
Os seus filhos, para mim, são aqueles que vão, de fato, dar continuidade. Gostaria que eles dessem continuidade à musicalidade do Duia, porque a musicalidade do Duia é aquela que se reflete, de fato, nas nossas aspirações culturais, o nosso DNA, como se diz hoje. A musicalidade do Duia é a musicalidade que reflete, de fato, a nossa forma de ser, de sentir como angolanos. Claro que o Duia não representa toda a dimensão cultural ou a extensão, a extensão do território, mas pelo fato dele ser um dos primeiros que na década de 60 trouxe para a musicalidade a sua contribuição, ele devia ser valorizado na expressão dessa banda, que eu acho que não deve ser mais tido como banda, porque o conceito de banda é um conceito de grupo de bar, grupo de boate, grupo de
algo mais restrito.
Algo mais restrito. Não, eu acho que é conjunto. Se não tem mais de 5 elementos para ser um quinteto, então é quarteto. Mas eu penso que eles devem ser conjuntos.
Carlos Lamartine, músico amigo de longos anos de Eduardo Garcia Adolfo Duia, exímio guitarrista já falecido. Outro artista, Nelas do Som, é o guitarrista solo da banda Duia. Diz sentir o peso, a responsabilidade de manter o andamento, a rítmica de Duia no grupo.
Realmente é coisa boa, é difícil de fazer, mas estamos a conseguir fazer porque temos os filhos do Duia com quem nós trabalhamos e estamos a ver do Pirica, do Bebê, da Mara, da Jandaia e estamos a conseguir. Eu ouço muito Duia, porque Duia foi um dos guitarristas que eu conheci ele assim, mesmo a tocar, já fui assistir vários espetáculos dele.
Acredita que esta banda, como ousam chamar, vai manter esta angolanidade, a raiz da música angolana? Tem fé que isto já está a começar a acontecer?
Eu tenho fé e tenho certeza. E essa banda vai surpreender muitos cá em Angola.
Por quê?
Porque a banda, estamos a trabalhar a sério. Estamos a empenhar no mesmo trabalho.
Nelas do Som, guitarrista solo da banda Duia, e a baixista da banda é a Jandaia. Satisfeita está pela nova formação musical.
Não, não foi nada difícil. Foi algo...
Como é que surgiu a ideia?
De pôr novos entregados.
Dar continuidade. Já se falava isso há muito tempo. Víamos os filhos de Duia aparecendo na televisão, a tocar e tudo mais. Talvez já se falasse há muito tempo sobre a formação de uma banda com os filhos de Duia.
Sim, uma formação com...
Quer dizer, banda.
É assim, banda, né? Nós fomos denominados melhor banda, mesmo os quatro. Agora só alargou mais porque entraram novos integrantes na banda. E para dizer que é um orgulho, é uma satisfação imensa, não tem noção de como é tocar com grandes mestres da música angolana, como Chico Santos, como Nanuto, como Rufino.
Alguns deles conheceram seu pai, estiveram, ficaram até com seu pai.
É verdade. E é um orgulho imenso. Não tenho palavras para descrever o quanto é prazeroso estar com os novos integrantes da banda.
O senhor Dui é um dos músicos, por acaso, deu só todo o seu saber. E, vejamos, esse grupo é constituído, sua maioria, pelos filhos do senhor Dui. E nós que já fizemos parte dessa família, aceitamos o convite e estamos aqui prontos a dar o nosso melhor para que essa banda cresça mesmo. O nosso objetivo é o Nanuto, o Rufino, o Nera do Som. Nos ajuntamos dessa família para fazermos dar o nosso melhor para que ela cresça mesmo. O nosso objetivo é ser lutar que a banda apareça bem no mercado.
Sente de que daquilo que está a ouvir, dos ensaios que estão a realizar, não é? Os ensaios que estão a acontecer, sente de que a música angolana está, preservação da música angolana, continuidade da música angolana. Olha, ritmo, em termos de ritmo, de harmonia, não é?
Olha, o objetivo desta banda é lutar para que a música angolana cresça. Esta banda doia, nós praticamente, o nosso objetivo é tentar lutarmos para que o Semba apareça, tenha um lugar que há muito já se perdeu, o rumba, que é vários tipos de música. Nós queremos como se diz?
Resgatar
aqueles ritmos, por acaso, o senguessa. Temos o quilapanga, nós temos uma forma de tocar quilapanga que é muito diferente, quer dizer, a região de Luana tem uma forma de tocar quilapanga que é diferente às outras regiões. Então queremos resgatar essa força que a Angola já teve, que os nossos mais velhos lutaram, que nós estamos a deixar, estamos a perder. Então nós queremos lutar que isso volta de novo, volta de novo a ter a força que nos anos 70 essa nossa música teve.
Chico Santos, percussionista da banda Duia, e o resgate da sonoridade da raiz angolana, dos ritmos da terra, que voltem à ribalta.
Foi uma grande pessoa. Aquele meu irmão ajudou muita gente a tocar viola, detalhando, detalagrimas. É, foi tudo da mata lá do tempo do dia de Aquimoes. Estávamos todos no bairro Prário. Meu irmão foi uma grande pessoa mesmo.
É São do Marçal ou bairro Prário?
Não, nós somos do bairro Prário. Nascemos no bairro Prário e crescemos mesmo no bairro Prário.
Os pais são provenientes de onde?
Não, nossos pais são andrezetanos, foram andrezetanos. Só que nós nascemos cá, nunca lá fomos conhecer a terra dos nossos pais. Então vivemos sempre. Meu irmão só saiu do bairro Prário depois de casado. Foi morar lá para as Beis, onde fez os filhos que tem, continuou a tocar, ensinou os filhos todos a tocar, os bebês e tudo.
Como é que o Duia também aprende, afinal? Como é que ele se torna neste guitarrista?
Olha, eu não sei dizer como é que se aprende, porque na altura ele puxou-me a mim.
Viste que o meu irmão, quando começou a tocar, até puxou-me também, era para eu também começar a tocar. Por isso, eu não sei explicar de onde é que o meu irmão foi.
De onde é que estava aquela perícia para a guitarra, para
temos
os instrumentos?
O falecido meu irmão mais velho é que tocava viola, mas aquele meu irmão aprendeu também lidar sozinho, não sei o quê. Só sei dizer que depois, mais tarde, o povo do Ia começou a tocar, que ele até ficou mesmo já... espírito mesmo na música.
Lucinda Garcia Adolfo, irmã de Duia e o homem que foi e será sempre recordado. E que fique bem claro, diz Carlos Lamartine, Duia é uma figura relevante no processo de construção da música angolana de raiz africana.
O Duia é uma figura de referência que eu particularmente não posso esquecer, porque ele foi meu companheiro de longas andanças, quer como meu acompanhante, quer eu assistindo o conjunto Gingas, em 1961, à altura da sua criação, e quer andando comigo, cantando no Quarteto Universal, com que partilhávamos com Manuel Faria, com o Zé Manuel Canhanga e outros, que para mim tenho como parte da minha história cultural. Considero o Duia uma figura relevante no processo de construção da música angolana de raiz africana, porque de facto foi o Duia que serviu de estímulo para muitos dos violistas ou violistas,
guitarristas
ou então tocadores de viola da geração da infância daquele tempo.
Carlos Lamartine, durante a apresentação da banda Duia, a cultura angolana conta sim com mais uma formação musical. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E agora, quando caminhamos para o final desta emissão, o João Santa Rita traz o resumo das notícias internacionais.
Os presidentes da Costa do Marfim, Lassana Ouattara e do Ghana, Nana Akufo-Addo, chegaram hoje a Conakry para conversações com a junta militar, isto um dia depois da Comunidade da África Ocidental, CDOAO, ter imposto sanções contra os dirigentes do golpe de Estado do passado dia 6. Os dois presidentes foram recebidos no aeroporto pelo dirigente do golpe, Mamadi Doumbouya, que se fez acompanhar de um forte contingente de militares fortemente armados. Ontem, a CDAO congelou bens financeiros dos membros da junta e suas famílias, proibindo-os de viajarem na zona, e exigiram a libertação do anterior presidente Alpha Condé. A visita hoje dos dois presidentes surge numa altura em que os líderes do golpe estão a terminar uma semana de consultas com figuras políticas e dirigentes empresariais sobre a formação de um governo de transição. O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, acusou hoje o vizinho de Djibouti de deter o seu conselheiro nacional de segurança. As autoridades de Djibouti impediram Fahad Yassin de seguir viagem por via aérea para Mogadishu, disse um porta-voz do presidente somali. Yassin tinha sido suspenso de diretor da Agência Nacional dos Serviços de Inteligência pelo primeiro-ministro somali Mohamed Hussein Roble na semana passada. O presidente ignorou depois a nomeação de um novo chefe desses serviços, fazendo ele próprio a sua nomeação e depois nomeando Yassin para conselheiro de segurança da presidência. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Djibouti negou que o seu país esteja a interferir nos assuntos internos da Somália. O Djibouti está descontente com o facto do presidente da Somália ter apoiado a Eritreia e a Etiópia no conflito na província de Tigré. Uma ordem executiva emitida hoje aqui em Washington autorizou o Departamento do Tesouro a impor sanções às partes envolvidas no conflito na Etiópia, nomeadamente os governos da Etiópia e Eritreia e ainda a Frente Popular de Libertação de Tigré e o governo regional de Amara. Numa declaração, o presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos estão determinados a pressionar para uma solução pacífica do conflito. Uma destacada entidade do governo americano disse que caso as partes envolvidas no conflito não tomem passos concretos para se resolver a crise por meios pacíficos, o governo americano está pronto a adotar ações agressivas e impor sanções. Essa fonte disse que, apesar de tentativas que duram há vários meses para levar as partes às negociações, a situação tinha-se deteriorado. Não houve reação imediata, quer dos governos da Etiópia e Eritreia, quer da Frente Popular de Libertação de Tigré. Desde que a guerra começou há 10 meses atrás, milhares de pessoas foram mortas e 2 milhões tiveram que fugir das suas residências. O chamado Estado Islâmico na província ocidental de África reivindicou responsabilidade por um ataque na quarta-feira em que morreram 18 membros das forças de segurança da Nigéria.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, 17 de setembro, desde Washington. De todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.